Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E como costumamos dizer, você já sabe, estando tudo meio confuso, atrapalhado, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo. Vale bem, boa noite.
Band Play, boa noite.
Band Play, muito bem, na ponta da língua. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Estou muito impactado.
Com o quê?
Com a Operação Formosa.
Ah.
Agora eu estou me sentindo mais protegido. Entendeu? Vai tirar o sarro?
Vou. Fazer o quê?
Já tá.
Vou tirar o sarro. Porque eu não desconfio, e esse é o tema do meu editorial, eu não desconfio de que essa gente, né, seja lá quem for essa gente, esse bololô que está aí, possa querer melar as eleições, por exemplo. Porque não há dúvida de que são forças que podem reprimir o próprio povo. Aliás, a tradição mais longeva da América Latina é militares, é a de militares reprimindo o próprio povo. Né? Houve escaramuças, guerras, né, entre os povos da América Latina, mas certamente a tradição mais clara, mais evidente, é descer o sarrafo na própria população. Né? E tem gente que está disposta a isso, pelo visto. Eu vou falar disso já, mas eu quero ilustrar, porque às vezes, ô Bob, o cachorro também não é muito mané, não.
Não.
Ele fala...
Tem muito cachorro esperto, né?
Tem cachorro esperto. Tem muita gente nhonha. tem, viu, Vodben? Tem muita gente nhonha. Bobalhão, sabe? Uhum. Todo mundo teve amigo bobalhão no colégio, né? Aquele bobalhão. Ou sobra para ele, né, o negócio, os outros se mandam, ou então ele põe tudo a perder, né? Quer dizer, o bobalhão vai junto e o bobalhão é o primeiro que sai contando para os outros, que fez, tal, até chegar no ouvido da diretora, né? Aí, fica,
Ixi, né?
Aí ele leva uma prensa, dedura todo mundo, né? Tem bobalhão. Mas tem cachorro que é esperto. Hoje teve o treinamento lá em Formosa, o Bolsonaro foi uma penca de ministro, né? Tava todo mundo lá, olha, como a pátria estava ameaçada, estavam lá o Braga Neto, o Augusto Heleno, o Marcelo Queiroga. O Marcelo Queiroga, como ele não tem nada para fazer,
não.
Como o Brasil não tem nenhuma urgência na área de saúde, o Marcelo Queiroga estava lá. É uma coisa importante. O Gilson Machado, do turismo...
Né? Como sem a sanfona?
Não podia estar tocando sanfona, por exemplo, ficaria bacana. Né? Os comandantes da Marinha, né? O almirante Almir Garnier, do Exército, o general Paulo Sérgio, também compareceram. Da Aeronáutica parece que resolveu não pagar o pato, o mico. Né? E o senador Marcos Rogério, do DEM, aquele patriota que fica tentando sabotar a CPI, que acho que o problema do Brasil é a CPI, né? Não é atrapalhada para comprar vacina. E, queridos, houve um momento, quem está acompanhando na internet vai ver com mais clareza. Quem não está, só na rádio, eu faço a narração para vocês. Tem uma casinha de boneca que fizeram lá, uma casinha de madeira, né, que simulava um esconderijo qualquer onde estaria uma bomba. Então chega um especialista em treinamento de cachorro junto com o cachorro, né? E a ideia é o cachorro entrar, farejar, falar, sacar que tem bomba ali, dar o alerta e sair correndo, que também, né, não vai esperar explodir. E também dando alerta para o soldado. E é muito bom, porque o soldado e o cachorro chegam, o soldado solta o cachorro, e a ideia é que o cachorro entre na casinha, cheire, saia, anuncie, saia correndo com o rabo assim, encontrei bomba! bomba! Enquanto é bomba. Porque a hora que ele solta o cachorro e o soldado sai correndo, o cachorro sai correndo atrás do soldado. Solta o vídeo aí. É sensacional. E tudo com uma música, assim, um negócio todo, né, pomposo. Vai, solta. Vai.
Inicialmente, observaremos a abordagem feita por uma equipe de sinófilo e cão de faro de explosivos pertencentes à companhia de polícia da tropa de reforço, que visa identificar a presença de artefatos explosivos.
Isso. Olha lá a casinha de boneca. Aí chega o soldado, né, com o cachorro. Tira o cachorro da coleira. Vai, entra cachorro. O cachorro fala, eu? Entra porra, volta. E sai correndo atrás do soldado. Olha, muito bem treinado o cachorro. Estão preparados para isso. Tá? Foi muito bom. Muito bom. Excelente. Um exemplo mesmo. É, estamos preparados para qualquer coisa. A sorte é que o exército da Bolívia não quer nos invadir. Enfim, nem o do Paraguai. São países amigos, né? E depois tem um momento também, aí já pode botar sem som mesmo, enquanto eu vou falando, e quem está acompanhando pelo rádio, é o momento que eles vão filmar a casinha sendo explodida. Aí passa um tanque em frente à casinha, vira um poeirão, e aí fica alguns segundos de poeirão que você não vê nada, você só vê um poeirão, 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 com a musiquinha. Dan, 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 dan. É Missão Impossível?
É, isso? Impossível.
É, Missão Impossível. Dan, dan, dan. É impossível mesmo, porque é impossível ver a casinha, você não vê nada, né? Você só vê um poeirão. Uhum. E de repente aí conseguiram explodir a casinha de boneca. Faz BUM! E a casinha de boneca vai para os ares.
Não, e Reinaldo, você sabe que eu e o Bob, a gente estava falando aqui, como o Gilson Machado, ministro sanfoneiro do turismo, estava lá, a versão da música do Missão Impossível devia ser essa daqui.
Isso, ó.
Na sanfona.
Com a sanfona. Vocês acharam a versão da sanfona? Do Missão Impossível. É tudo assim, de um... É tudo pomposamente ridículo. Né? Ah, você está dizendo que essa operação é desnecessária? Olha, a Marinha fazer uma operação no centro do Brasil, quase numa terra desértica, não deixa de ter a sua graça, né? Porque, assim, andei falando com algumas pessoas, poderia o Exército fazer, se é o caso. Por que a Marinha vai fazer uma operação num lugar um pouco distante do mar? Enfim, tá bom, né? Os mariners americanos, afinal, estão em todos os cantos, mas tem uma certa diferença de proporção, né? Agora, é tudo pomposamente ridículo, com a presença lá de todo o governo para demonstrar a unidade militar e não sei o quê. Daqui a pouco o Bolsonaro, nós vamos ver o que ele falou, né? De novo ameaçando com golpe. E quando eu falo de novo ameaçando com golpe, nesse tom assim, de quem não aposta muito que o golpe vá acontecer... eu não aposto, não acho que vá acontecer. O que não quer dizer que eu não ache, e tenho chamado a atenção para isso faz muito tempo, que não vá haver sortilégios e coisas graves. Com uma convocação muito mais curta, porque veja, Bolsonaro está convocando a insurreição contra o resultado da eleição desde já. Desde já. Nós estamos há 1 ano e 2 meses da eleição ainda. E desde já ele está dizendo, se eu não ganhar, é para botar para quebrar. Né? É para botar para quebrar. Não é isso? Agora ele está falando isso. E nós vamos ver que ele reiterou isso hoje. E cada vez mais ele fala explicitamente em rompimento da ordem. É crime de responsabilidade na veia, sem dúvida nenhuma, ao lado de crimes comuns que ele está cometendo as pencas. O Arthur Lira do Delírio, né, piada que só faz sentido para gente velha como eu, né, que tem uma casa de show Lira do Delírio. O Arthur Lira do Delírio publicou hoje no Twitter, eu até dei um puxão de orelha nele, né, a seguinte mensagem. O Brasil sempre terá do presidente da Câmara dos Deputados no presidente da Câmara dos Deputados, um defensor ferrenho, um ferrenho defensor constitucional da harmonia e da independência entre os poderes. O que isso quer dizer, além de uma linguagem pastosa? Nada. O fato é que o presidente da República está anunciando todos os dias que se prepara uma insurreição no Brasil, está estimulando a insurreição, agora de maneira clara, inequívoca, evidente. O senhor Arthur Lira tem lá mais de 100 pedidos de impeachment e, obviamente, o crime de responsabilidade está aí caracterizado de maneira incontrastável e ele não faz nada. Nem mesmo deixa claro que, bom, há um limite, chegou a falar isso, mas falou por falar. O Jair Bolsonaro tinha até a semana passada, como peça de resistência da justificativa golpista, o voto impresso que foi derrotado na Câmara, com a ajuda do presidente da Câmara, a justiça se faz. E agora, então, ele lançou uma nova palavra de ordem, que é o impeachment dos ministros do Supremo. Não há a menor chance disso acontecer, e digamos que acontecesse, né? É claro que ele não pararia por aí. Aí ele pediria outra coisa. Quer dizer, a intenção dele é dar o golpe de um modo ou de outro. Se pudesse ser sem sangue, se pudesse ser ali, enfim, causando danos à democracia de maneira sistemática, aos poucos, melhor. Agora, se preciso, ele imagina mesmo o grande ato sangrento. Ou seja, o presidente da República tem um delírio sangrento na cabeça, ele não esconde isso do presidente da Câmara e do Congresso, e, no entanto, se toca a vida. Partindo-se do princípio de que isso não vai acontecer. Não, eu não acho também que vai acontecer o golpe no sentido clássico, dar o golpe, os milico assumem, não. Não. Agora, lembrem-se do Capitólio nos Estados Unidos. Estamos nos esquecendo de que aquela patuscada fez 5 mortos, Bob Furui. 5 mortos.
Sim.
Um deles um policial. Nós estamos querendo, no 33º ano da volta das eleições diretas do ano que vem, nós estamos querendo mortos na Praça dos Três Poderes e em outros lugares? Vamos ficar assistindo impassíveis ao Talibã local? Aliás, o discurso do Biden, agora há pouco nós vamos falar, patético. Então, o Talibã está vindo, nós sabemos que está vindo. E a gente fala, tá bom. Não, lá vai ser uma situação, se não permanente, que vai durar um longo tempo. Não creio que isso aconteça aqui. Não acho que aconteça. Mas nós precisamos ter sangue rolando na Praça dos Três Poderes? Nós precisamos disso mesmo? É verdade? E, claro, isso para falar de Lira na área do crime de responsabilidade, do impeachment. Mas nós temos os crimes comuns cometidos pelo presidente da República diante da inação absoluta, abjeta, do Procurador-Geral da República. Então, são duas personagens hoje sobre as quais recai a responsabilidade por aquilo que vier a acontecer. Que Bolsonaro tenha delírios sangrentos, isso não é mais matéria de opinião. Isso é um fato, é uma evidência. Ele está preparando isso. Outros estão. Estimula o delírio de delinquentes, de delinquentes políticos, a exemplo desse babaca, desse Sérgio Reis. Sai por aí anunciando que, ó, vamos tomar Brasília, vamos tirar de lá os ministros do Supremo. Hã? A coisa mais inteligente, eu já afirmei aqui uma vez, que Sérgio Reis disse, foi: se você pensa que meu coração é de papel, agora vem uma coisa definitiva, vou humilhar você, não vá pensando, pois não é. Entendeu, Bob?
Não.
Que é uma pérola do raciocínio lógico-dedutivo.
Ah, agora...
Olha aqui, Bob, eu tenho uma coisa para esfregar na sua cara, que vai te humilhar para sempre, te deixar mudo, sem palavras. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Tá bom?
Não.
E aí a pessoa fala, tá bom. Tá.
Não tem o que falar. Né?
Não tem o que falar. É a coisa mais inteligente que o Sérgio Reis conseguiu dizer até hoje. O falso caipira. O caipira nascido em Santana. O caipira da Zona Norte. Né? O boiadeiro da Zona Norte. Usurpou a música sertaneja e agora faz, usurpa também o papel de sindicalista dos caminhoneiros. Todas as eras têm seus idiotas. Todos os momentos de crise, ele é um deles. Agora diz que está deprimido em casa porque não imaginava, oh meu Deus, fica aí cantando suas coisas, cara. Né? O meu receio só é você praticar atentado terrorista, que seria o caso se decidisse cantar, né? É, aí ficaria difícil. Aí tem que ser a lei do terrorismo, né? Então é claro que esse negócio do Bolsonaro estimula essa gente. Agora, se o Sérgio Reis é só um palhaço que resolve assumir o protagonismo daquilo que nem entende, quantos são aqueles que estão dispostos a partir para uma ação direta? Sem também entender direito o que está fazendo, mas de qualquer modo se sentindo, ó, aquele que vai salvar a pátria. E isso está acontecendo debaixo do nariz do presidente da Câmara e debaixo do nariz do Procurador-Geral da República. E quando o Supremo atua como atuou o ministro Alexandre de Moraes, certamente com o endosso dos demais ministros, no caso de Roberto Jefferson, vem uns bananas, porque são uns bananas, com a devida vênia, falar em abuso do Supremo. Eu já disse aqui, se o Alexandre de Moraes abusou e se o Roberto Jefferson pode fazer o que fez, então, isso é uma atitude generalizável. Outros podem fazer. Essa atitude pode se multiplicar. E aos milhares, as pessoas gravarão vídeos armadas pregando a insurreição e a invasão do Supremo. Há muita gente que perdeu o parâmetro. Certa subimprensa que se confunde com o jornalismo, que está aí para passar pano no Bolsonaro, bom, com essa eu não estou falando, porque essa já perdeu... Perdeu não, essa já se encontrou faz tempo. Né? Seu ponto de encontro é a conta bancária. Agora, há mesmo no jornalismo profissional, aqueles que realmente não estão se dando conta da gravidade do caso. Porque projetam a possibilidade de um golpe, veem um golpe como impossível, e com isso eu compartilho. Como costumo dizer, dar é até fácil, sustentar é que é impossível. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos ter vítimas. É isso que se quer? É essa marcha que se quer para trás? É esse desastre? Com tudo que isso implicaria na imagem do Brasil lá fora, prejuízos objetivos que decorreriam disso. Hã? Estão empenhados, Bolsonaro e outros, em criar essas circunstâncias? Estão. Porque o sujeito que vive nesse delírio, Isso até é uma questão psicanalítica já estudada. O sujeito que vive nesse delírio, o horizonte dele, ele pensa é no momento, usar uma metáfora aqui, ele pensa no momento orgástico, ele pensa no momento do prazer máximo. Uhum. Que é quando explode o conflito e ele antevê seus inimigos sendo eliminados. Não tem depois. Só que na história há depois. E nós estamos permitindo que este ser delirante, nosso como país, fique por aí, dia após dia, pregando o rompimento das instituições, estando no poder há 2 anos e 8 meses. Bastaram 2 anos e 8 meses. Atenção, vocês das elites brasileiras, que justificaram este ogro no poder, que viram nele uma alternativa, que viram nele uma possibilidade de avanço, sabe-se lá do quê. Vocês estão constatando na prática que aquilo que não presta, em teoria, não presta na prática também. Não existe milagre. Não existe milagre. E bastaram 2 anos e 8 meses com esse senhor à frente do poder para que nós vivamos uma espécie de crise institucional permanente. E delinquentes, para levar adiante uma aventura criminosa e violenta, isso existe sempre, existe em todos os países. Como se viu nos Estados Unidos. Né? Tudo mais constante, o que quer que aconteça de violento, e há o risco enorme de acontecer em 2022, os corresponsáveis, desde já, são os senhores Arthur Lira e Augusto Aras. Tudo mais constante. A menos que decidam, a partir de agora, ter uma postura honrada. É isso aí. Bolsonaro está chamando de contragolpe. Veja você.
O presidente encaminhou, Reinaldo, no fim de semana, uma mensagem em lista, uma mensagem a vários contatos no WhatsApp, falando sobre a necessidade de um contragolpe e convocando apoiadores para se manifestarem no dia 7 de setembro, com o objetivo de mostrar que ele e as Forças Armadas têm apoio, sim, para uma ruptura institucional. Essa mensagem foi obtida e divulgada pelo portal Metrópolis. O texto é assinado por um grupo de Facebook chamado Ativistas Direitas Volver. Na lista de transmissão estão ministros de Estado, apoiadores e amigos do presidente. E no trecho mais forte dessa mensagem, Reinaldo, o texto defende que o contingente da manifestação do dia 7 de setembro deve ser absurdamente gigante para comprovar e apoiar, isso tudo em aspas, e apoiar inclusive intencionalmente que o presidente e as Forças Armadas têm o apoio necessário para dar um bastante provável e necessário contragolpe.
É, tá chamando de contragolpe e golpe, né? Contragolpe, qual é o golpe que houve? Que golpe houve? Né? Então, assim como em 64 se chamou o golpe de revolução, em 2022, né? Ou 2021, né, se quer chamar o golpe de contragolpe. Que é literalmente assim, essa gente é muito primitiva, é a fábula do lobo e do cordeiro, sem tirar nem pôr, que todos conhecem. O cordeiro bebe água rio abaixo em relação ao lobo. O lobo diz, você está sujando minha água. Não, senhor, é impossível porque a correnteza está contra, né? Na verdade, a correnteza vem do senhor para mim, não tem como aquilo que eu bebo e sujar a sua água. Ah, não, mas Eu fiquei sabendo que você falou de, mal de mim. Não, eu não falei mal, eu nem sou daqui, eu não sei o quê. Ah, então foi seu pai. Não, meu pai não podia ser, porque não sei o quê. Ah, não quero saber. Eu vou, me pega e engole o cordeiro. Né? Não é a força do argumento, é o argumento da força. De novo, prospera. Se fosse possível, teria curta duração. Agora, isso pode significar um trauma danado para o país. E pode custar vidas. E pode nos mergulhar numa desordem de longo prazo. E, no entanto, lá estava Ciro Nogueira, do Centrão, ministro da Casa Civil, e lá também parece que deixaram ele dar um tirinho. Brincando de joguinhos de guerra. Considerando todas as autoridades presentes ali, o mais esperto era o cachorro que falou, eu não vou entrar na casinha, e se mandou. Ah, tá comparando a cachorro? Não. Estou falando de inteligência política. Carmen Lúcia, ataque às urnas.
A ministra do Supremo Tribunal Federal classificou como graves os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e deu um prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República, será Augusto Aras, esse é o prazo para que a PGR se manifeste sobre esse pedido de abertura de investigação. Num novo despacho, ela estabeleceu limite na ação do PT que questiona as declarações durante a famosa live de 29 de julho, aquela em que Bolsonaro colocou o sistema eleitoral em xeque, disse que teria provas de fraudes nas eleições, mas depois admitiu não ter prova nenhuma de fraude nas eleições. No último dia 3, Carmen Lúcia pediu a manifestação de Augusto Aras, no entanto, quem diria, não fez nada até agora.
Olha, o Aras provavelmente vai ficar em silêncio, aí a ministra vai tomar uma decisão e aí é provável que ele emita uma nota de novo em defesa da liberdade de expressão, como já fez em outras circunstâncias. É uma vergonha renovada, pelo menos tenha o desplante de deixar por escrito que não vê nada de errado nisso. Em vez de fazer a defesa genérica da liberdade de expressão, porque com liberdade de expressão todos concordam, né, senhor procurador-geral? Quer dizer, quase todos. O senhor não concorda muito, não. O senhor processou um colunista por tê-lo criticado. Com liberdade de expressão todos concordam. A questão é saber se, em caso, como diriam os latinos, se no caso, saber se se aplica o fundamento da liberdade de expressão. Então, pela segunda vez, o ministro do Supremo dá prazo à procuradoria, a procuradoria não cumpre e tem que pedir de novo. O Toffoli já fez isso. Com o mesmo Augusto Aras. Então, vamos lá. Alexandre Moraes, dá prazo para o Augusto Aras se manifestar. Não fala nada. Não fala nada, o ministro decide. Aí vem uma notinha em defesa da liberdade de expressão. Aí tem uma ação que está com o Dias Toffoli. Dá prazo para o Augusto Aras. Não falou nada. Toffoli voltou. E aí, o senhor não vai falar nada? Agora, uma ação com a Carmen Lúcia. Dá prazo. Nada. De novo. O senhor não vai falar nada? Uma Procuradoria-Geral da República cuja ventura consiste em não existir. Como é que consegue se olhar no espelho? Eu sempre me pergunto isso. Eu sempre me preocupa, porque nós temos dimensão subjetiva, né? Todos nós, não é possível. A única pessoa aqui que não reflete muito assim é o Bob, que é uma pessoa meio desencarnada.
É.
Mentira. Né? Todos nós, num dado momento, nós olhamos no espelho e falamos, ô, meu, pô, mandou mal, mandou bem. O Aras, coitado, mandar bem ele não está dizendo nunca. Né? Agora, se olhando no espelho, diz assim, ô Aras, olha as coisas que estão passando por você e você não tem feito nada. O senhor pretende ser um instrumento de um eventual novo regime ditatorial, doutor Ernst? Teve uma carta de apoio dos governadores ao Supremo. Todos os governadores assinaram, quer dizer, 13 governadores assinaram, não é isso? 14.
Isso,
13 mais o do Distrito Federal, 14. Eu vou dar no, eu vou lembrar os que não assinaram. Não assinaram os governadores do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, do Pará. O Éder Barbalho está achando que está muito bom, como está? Hein? Inclusive com a Procuradoria nos seus calcanhares. Do Pará, do Acre, do Tocantins, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Hã? Um grande patriota. De Minas, também não assinou. Do Paraná, de Santa Catarina, que está lá com a ela, no momento é a vice-governadora que está com o governador, é isso de novo, né? Eu acabei perdendo a conta, vê para mim se é. Né? Aquela que tinha um avô nazista.
Sim, era a Daniela Rainer, mas, isso. Se não me engano, o Carlos Moisés reassumiu o cargo.
Reassumia, vamos ver, conferir. De qualquer modo, ele também não. De Goiás, ô, Caiado, que coisa feia. Do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, olha um tucano aqui, o Azambuja, o tucano bolsonarista. Esses não assinaram por quê? É bem verdade que entre os que assinaram, nós estamos falando de mais de 70% da população. Mas, de qualquer modo, chama atenção. E olha aqui, e o Mourão, para variar, né, dando bola fora. A gente imaginando, porque tem alguns aí que sonham, ah, não, porque o Mourão... O Mourão é um deles.
Governador, né? Carlos Moisés retomou o cargo depois de ser absolvido no processo de impeachment em maio.
Ah, é verdade, ele retomou, né? Ele retomou, mas pelo visto não retomou o juízo. O que o Mourão falou? Vai lá.
O vice, Reinaldo, ele considera que os ministros do Supremo estão extrapolando os limites previstos na Constituição Federal. Declaração dada durante questionamento de jornalistas sobre os pedidos de impeachment que serão enviados ao Senado Federal. Para o general, no entanto, as ações não devem prosperar. Ele disse o seguinte hoje. O presidente tem a visão dele. Ele considera que esses ministros estão passando dos limites aí em algumas decisões que têm sido tomadas. E uma das saídas dentro da nossa Constituição, que prescreve ali no artigo 52, seria o impeachment, que compete ao Senado fazer. Então ele vai pedir para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Acho difícil o Senado aceitar. E para o vice, Reinaldo, o Alexandre de Moraes exagerou quando mandou prender Roberto Jefferson. Mourão disse o seguinte também. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes poderia ter tomado outra decisão, também de tão importante e de tão coercitivo, sem necessitar mandar prender por algo que é uma opinião que o outro vem externando. Não considero que o Roberto Jefferson seja uma ameaça à democracia tão latente assim.
Eu não sei nem o que você quis dizer com latente. O que é latente, na sua opinião? Hein? Latente aquilo que está ali presente, que pulsa e que, no entanto, não se percebe à primeira vista. Que está ali, subterrâneo. De fato, no caso do Roberto Jefferson, é muito mais do que latente. É evidente, é explícito. E se alguém gravar um vídeo com arma até os dentes dizendo que vai pegá-lo, hein, vice? Tem que deixar? Tem que deixar se generalizar? dizendo que vai pegar o presidente da República? Pode? Pode gravar um vídeo dizendo que vai pegar o presidente da República a bala? Que vai invadir o Palácio do Planalto? Que vai invadir o Palácio do Jaburu? Parem de falar asneira. Aliás, segundo alguns supostos garantistas, pelo visto pode também, né? Aliás, esse é o momento em que se juntam alguns garantistas, o PCO e o Bolsonaro. Acho que essa companhia pode querer dizer alguma coisa. Ei, Dudu Bananinha, ó, Dudu Bananinha é outro que está empenhado na democracia. Vamos lá, Dudu Bananinha, vai.
Na mesma semana em que o presidente Jair Bolsonaro disse a Jake Sullivan, um conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que Donald Trump foi alvo de uma fraude eleitoral, o filho 03 dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, estava em território americano, esteve no território americano, dessa vez não fritando hambúrguer no frio do Maine, né, onde ele disse que morou, mas reunido com a extrema-direita do país e parte da antiga equipe do ex-presidente. Segundo apontou uma reportagem do The Intercept Brasil, Eduardo foi convidado para gastar o inglês, para falar numa conferência cujo tema principal eram exatamente fraudes eleitorais organizada pelo empresário Mike Lindell, e por Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca. O deputado foi apresentado para a plateia como o terceiro filho do Trump dos Trópicos e iniciou o discurso elencando uma série de mentiras já conhecidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Ao fim do evento, Bannon afirmou que a eleição brasileira de 2022 será a mais importante da história da América do Sul.
Tá aí. É, existe sim uma articulação que envolve a extrema-direita fora do Brasil. Existe uma escória de extrema-direita hoje, liderada por esse Steve Bannon, presente em vários países, que atuou na eleição do Trump, né? Depois esse vagabundo caiu em desgraça, chegou a ser preso, mas está aí de novo. Isso tudo acontecendo aqui. E o Arthur Lira dizendo, o presidente da Câmara jamais vai condescender com não sei o quê. Né? E finalmente, para encerrar, meninos, esse é um governo que veio para dar transparência às coisas.
Para mudar isso aí.
Dar transparência, porque, assim, inclusive um governo modesto, ali é muita banana, muito leite condensado, presunto no isopor. Né? É para afetar a simplicidade, né? Que essa gente pensa que grosseria, né? É simplicidade, não é. O povo muitas vezes é sofisticadíssimo, é requintadíssimo, né? A simplicidade é requintada, né? A grosseria é que é rococó, entende? Cheia de elementos, aquela coisa grotesca, isso sim, né? E pouco transparente, claro.
O presidente Jair Bolsonaro e a família, Reinaldo, bateram recorde de gastos com os cartões corporativos. Entre janeiro e agosto desse ano, a conta atingiu a marca de R$5.800.000. Segundo informa a revista Cruzoel, o valor é o maior para o período desde 2001, quando os cartões passaram a ser utilizados pelo governo federal. O montante abrange os gastos da família Bolsonaro em viagens e as despesas domésticas, por exemplo. Só que não é possível saber exatamente em que o dinheiro foi usado. Por quê? Porque o governo colocou as informações, todas elas, sob sigilo.
Então é isso, você tem o cartão corporativo, que foi inicialmente criado para facilitar as coisas, né? Porque tem toda uma burocracia interna que poderia dificultar ali desembolsos imediatos, mas partindo do princípio de que as pessoas ficariam sabendo que o dinheiro está sendo gasto. Não, não pode, porque isso é considerado sigilo. Né? E aí a gente tem a nossa família gastando R$5.800.000 em 8 meses. Em que? Não posso contar. Talvez fosse até justificável. Se a gente soubesse. Mas nós não podemos saber. Isso não é assunto que nos diga respeito. Nós entramos para pagar a conta. Esse é o governo que está propondo uma mini reforma trabalhista que tira de trabalhadores, inclusive, o INSS. Né? Para os seus Está aqui. Será que tem financiamento dos vídeos no TikTok do Jair Renan? Me ocorreu aqui. Né? O iluminador, quem está filmando, não sei. Não tem ideia, como a gente não sabe, a gente pode imaginar qualquer coisa. Né? Parabéns, isso é transparência. Né? Esse é governo de um homem decente, de um homem honesto, de um homem justo. Que enche a boca para chamar os outros de ladrões. Não é isso? Um comercial. Muito bem, estamos de volta. E falávamos há pouco do patriota Augusto Aras. Né? E aí, o que tem mais coisa de Augusto Aras?
O Conselho Superior do Ministério Público Federal recebeu uma representação contra o Procurador-Geral da República por suspeitas de prevaricação durante o mandato dele no Ministério Público da União. O documento foi apresentado por subprocuradores-gerais da República. De acordo com eles, Augusto Aras está atuando para blindar, quem diria, o presidente Jair Bolsonaro. Em nota enviada ao jornal O Globo, o PGR afirmou que possui independência na atividade funcional e que essa é uma das garantias do Ministério Público Federal.
Oh, doutor, independência certamente não quer dizer discricionarismo ao arrepio da lei. Quais são as funções do Ministério Público Federal? Então, um presidente ameaça o país com um golpe de Estado e o senhor não vê nada de errado nisso? Então, um presidente ataca as vacinas. Vacinas, aliás, compradas pelo próprio governo federal, que acabou sendo uma imposição das circunstâncias, é verdade, que fosse pelo presidente e não teriam sido compradas. Promove remédios ineficazes e a consequência disso é um morticínio. Sabota medidas científicas de controle da pandemia, as medidas sanitárias propriamente. E nem nesse caso o senhor vê suspeita de crime? E aí o senhor diz que isso é independência? O senhor não está confundindo independência com leniência? Não estaria caracterizada aí de fato prevaricação? O senhor recebe solicitação de 3 ministros para se manifestar sobre a abertura de inquérito e o senhor prefere o silêncio? E num dos casos, ao menos, só depois de tomada a decisão, o senhor emite uma nota? Há dois outros casos? Sim, meu amor, está na pauta. Interrompi aqui minha mulher. Há dois outros. O senhor está com uma segunda solicitação aí? Isso não é independência. Aliás, o senhor levou uma carraspana da ministra Rosa Weber. Justamente no caso de prevaricação do presidente da República. Se pedir a abertura de um inquérito por prevaricação no caso do Luiz Miranda, e qual foi a resposta que o senhor mandou o subprocurador-geral dar, Humberto Jacques? Vamos esperar o fim da CPI. E teve de ouvir da ministra Rosa Weber que o senhor não é um mero espectador do que acontece no país. Afinal, o senhor representa o ente que é o titular das ações penais. A meu juízo, a prevaricação é escancarada. Eu acabei não marcando, vai bem. Quanto tempo restou?
Um minuto.
Um minuto, vamos falar da justiça rejeitando o caso do, do processo que o Aras moveu contra um colunista. Vai lá.
A Justiça Federal da Primeira Região rejeitou essa queixa-crime apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o professor da USP e colunista da Folha de São Paulo, Conrado Ubner Mendes. O PGR pedia que ele fosse condenado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. Em uma das postagens na internet e no jornal, o colunista descreve Aras como poste-geral da República e servo do presidente. Na decisão, a juíza federal Poliana Kelly Maciel Medeiros afirma que não houve ataque à honra de Aras e que a liberdade de expressão e a imprensa livre são pilares de uma sociedade democrática, aberta e plural.
Olha, e tem uma coisa... Que ele tenha gostado disso, não gostou. Não se está atribuindo crime nenhum a ele, além de apontar a omissão em casos e que as pessoas têm o direito de apontar como eu estou apontando. Agora, ele exerce cargo público. É preciso considerar também que na função pública a pessoa se expõe a esse tipo de crítica. Por um acaso está havendo aí, por parte do colunista ou de qualquer outro incentivo à desordem? Eu, por exemplo, estou sendo muito duro aqui com o senhor, estou incentivando a ordem. A ordem. Eu quero que o senhor cumpra aquelas que são suas atribuições. E atue contra o golpismo. Não é? É isso aí. Estamos de volta, o Bob me alertou, está aparecendo a sua máscara aí na câmera, minha máscara estava ali no instante, sinal de que aqui se usa máscara, por quê? Você está batendo perna por aí? Não estou batendo perna por aí não, mas é que se eu preciso descer até o térreo por alguma razão, não sei o quê, tenho a máscara sempre à mão, se eu vou receber alguma coisa que a portaria traz, eu tenho sempre a máscara à mão, porque aqui se respeita a máscara. E tem um outro objeto lindo que está aqui. Ele um pouco se confunde com... Olha, isso aqui, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é a cadela baleia do Vidas Secas, do escritor Marcos de Sertânia, do escultor Marcos de Sertânia. Vocês encontram o nome dele na internet. Olha que coisa espetacular, olha que lindeza. Ganhei da jornalista Lúcia Boldrini, que é minha amiga há 40 anos, pelo menos, né? É, eu vou fazer aniversário agora dia 19, ela muito atenciosa, até antecipou o presente, né? Olha que coisa espetacular, olha que delicadeza. É o desenho que aparece feito originalmente pelo próprio Graciliano na edição inicial do Vidas Secas, né? Inspirado naquele desenho. Olha só que coisa linda, ele tem outras peças maravilhosas, né? E, portanto, está aqui no nosso, na nossa estantezinha de referências agora, incorporada para sempre a cadela baleia, né? Num dos maiores romances que tem no Brasil e uma das passagens mais devastadoras da literatura brasileira.
Momento cultural.
Que é a morte da baleia. Ah, você me contou que a baleia morreu, gente. Não tem spoiler para romance. Né? Ah, me contou agora? Imagina. Né? Me contou spoiler de O Vento Levou. Ah, tenha santa paciência, né? Deu spoiler de O Vento Levou. Jura? Eita, os democratas e o mundo. Como essa gente é desacertada, vai.
Em reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador do Afeganistão pediu que as Nações Unidas garantam a abertura de um corredor humanitário para a retirada dos cidadãos em risco. Gulam Isaac Zai também solicitou ajuda dos países vizinhos para receber cidadãos, além de apoio da comunidade internacional para uma transição política no país. Mais cedo, centenas de pessoas lotaram o aeroporto de Cabul, a capital do Afeganistão, para tentar fugir do país, cujo controle voltou para as...
Milhares, o que eu vi ali foi um negócio, morreu gente, né?
Uma multidão. O controle do Afeganistão voltou para as mãos do grupo extremista Talibã desde sexta-feira. O grupo, nas últimas semanas, né, o grupo vem avançando, na sexta-feira conquistou Kandahar, a segunda maior cidade, e no fim de semana, finalmente, chegou a Cabul, voltando ao poder do Afeganistão. Depois de 20 anos, o grupo foi derrotado, ou pelo menos freado pelos Estados Unidos, depois do ataque terrorista às Torres Gêmeas no 11 de setembro. O governo americano acusou o governo do Afeganistão na época de esconder Osama Bin Laden, e por isso... Tropas americanas foram levadas até o país e atuaram até esse ano. Gradualmente estão sendo retiradas essas tropas que deveriam terminar de deixar o país ao fim desse mês.
É, o Biden fez um discurso bosta, vai.
Exato, Reinaldo. Nos primeiros comentários sobre o retorno do Talibã ao poder e a caótica retirada de diplomatas americanos do país, o presidente dos Estados Unidos defendeu hoje a sua decisão de manter a retirada de tropas americanas do Afeganistão e reconheceu que a situação se deteriorou mais rápido do que o previsto pelo Pentágono. Biden ainda justificou a retirada dizendo que o propósito de Washington no país nunca foi criar um Estado democrático. Ele também criticou o governo do presidente deposto, Ashraf Ghani, que, segundo ele, se negou a negociar com o Talibã e, ao mesmo tempo, desistiu de lutar contra a milícia. Disse Biden: "Nunca houve um momento certo para tirar as tropas. Sabíamos os riscos e planejamos o contingenciamento. Os líderes fugiram e o exército entrou em colapso sem tentar lutar. No fim do envolvimento americano foi a decisão certa."
É, uai, vai dizer o quê? Né? Bom, rapidamente, a tragédia do Afeganistão, se a gente for voltar lá atrás, começa com a invasão soviética em 79, para tentar manter o governo comunista, que foi mantido, e a ocupação soviética dura 10 anos, acaba a ocupação soviética, cai o governo e ascende o Talibã, né? O Talibã ascende, e atenção, esse Talibã que foi armado, treinado pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, pelo Paquistão, pela CIA, né? E claro que depois os soviéticos foram embora, se voltaram, a milícia islâmica se voltou contra os Estados Unidos. Daí a brigar Osama Bin Laden e depois o atentado do 11 de setembro foi um passo. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão, depõem o Talibã e uma ocupação que durava 20 anos, a mais longa de uma guerra americana, né? Externa. Agora, quem negociou com o Talibã, sem dúvida nenhuma, foi o Trump. O Trump negociou com o Talibã para tentar tirar os Estados Unidos de lá. Agora, uma coisa é negociar com o Talibã, porque envolvia inclusive combate ao Estado Islâmico. Uma coisa é negociar com o Talibã, outra coisa é entregar o país, porque os Estados Unidos, não, nós vamos dar dinheiro para o Afeganistão treinar um exército profissional. Aí estão, nós demos 89 bilhões para treinar e não adiantou nada. Bom, se você anuncia com antecedência a saída das tropas, se o Talibã começa a se reorganizar e se as forças internas do Afeganistão dizem, opa, peraí, sem os americanos aqui, eles vão chegar, por que é que eu vou ficar na resistência? Para ser morto depois? Para ser perseguido depois? Ainda que o Biden tenha herdado a decisão do Trump, mantê-lo diante da iminente invasão do Afeganistão, do Talibã, invasão, ocupação de todo o território do Talibã, é um absurdo, né? É um dos desastres que os Estados Unidos provocam o mundo afora, né? Se os republicanos fizeram merda quando invadiram o Iraque, a própria invasão do Afeganistão, como se deu, poderia ter tido um outro caminho para pegar o Osama Bin Laden, né? O que demorou um pouco, né? Demorou um pouco. Desde a invasão até pegar, né? Osama foi ser morto no governo Obama. Né? Então, se os republicanos cometeram erros grotescos ali, os democratas não são muito melhores nisso. Os democratas não são muito melhores nisso. Olha a forma como Obama desorganizou o Oriente Médio com apoio à chamada Primavera Árabe, que de primavera não tinha nada, era só a Irmandade Muçulmana se organizando para implantar ditaduras islâmicas. A exemplo do que se viu no Egito. E já voltou a ser uma ditadura militar. Então, assim, são ações desastradas, desastrosas, que levam muito pouco em consideração a vida concreta das pessoas. Com a devida vênia, com todo o desgaste que isso pudesse representar, o Biden ter mantido o plano de retirada foi como entregar o Afeganistão para o Talibã. Entregou. Aí, oh não, isso não é Saigon. Lembrando a fuga dos americanos do Vietnã, né? Quando os Estados Unidos são derrotados lá. Não, foi igual, foi pior até. Batendo em retirada. Batendo em retirada e entregando um país a uma milícia de extremistas que disseram, não, agora eles vão ser mais moderados. As cidades que eles dominam já voltaram ao velho padrão. Por exemplo, as mulheres, as enfermeiras tiveram de parar de trabalhar. Não pode ter mulher trabalhando. As meninas já não têm mais escolas. Até aí dirão, bom, mas aí é uma coisa, cada país resolve a sua história. Digamos que sim. Agora, por que é que o Talibã dessa vez também não vai alimentar o terrorismo internacional? Por que é que o Talibã dessa vez também não vai virar um centro de treinamento de terroristas? Aliás, nesse particular, os Estados Unidos são mestres, né? Eles ajudaram a derrubar o Gaddafi na Líbia, que de santo não tinha nada, era um bandido criminoso, mas era um bandido criminoso que estava sob controle. Ajudaram a derrubar o Gaddafi na Líbia e transformaram a Líbia num grande centro de treinamento de terrorismo internacional. E nós vimos lá a invasão da Baixada que aconteceu, com o assassinato do embaixador. Um erro, acho, de operação grave. Insisto, começou lá com o Trump, começou. E agora os republicanos vão para Fox News para fazer o quê? Para dar pau no Biden. Obviamente uma coisa desastrada, né? Ah, a China está apoiando. Ah, queria o quê? Ah, a Rússia está apoiando. Queria o quê? Sim, vão ficar ali, né? Disputando influência com os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos abriram mão da posição que tinham ali. A população americana não queria mais. Tem que fazer a luta política também com a população americana. O que não parece razoável é bater em retirada e entregar o país para um bando de acelerados de criminosos. Né? Como a gente viu ali. Agora, eu estou muito tranquilo, por outro lado, Bob Furuya, Vale Bene, porque aqui no Brasil...
Ah, sim.
O PCO apoiou o Talibã.
Tem quem se posicione, né?
Tem quem tem coragem.
É.
Tem aquele que não tem medo de enfrentar, não. O PCO apoiou. Uhum. O PCO apoiou o Talibã, uhum, e o PCO apoiou o Roberto Jefferson. Tá? E é a favor também do armamento da população. Né? É um partido que não tem medo de enfrentar as questões polêmicas. Não é isso? Vamos para o comercial. Esse negócio aí de Nações Unidas, eu já disse que está cheio de comunista lá, e eu não quero saber dessa gente. Então, não pago mesmo. Aí.
A dívida do Brasil, Reinaldo, com a ONU pode fazer o país perder o direito de voto na Assembleia Geral do ano que vem.
E daí, pô? Não quero votar em nada mesmo.
Ô, presidente, daí. Situação é inédita e foi classificada como constrangedora pelo próprio Itamaraty. De acordo com o jornal Globo, a dívida com a ONU é de mais de 350 milhões de dólares. Mas apenas uma parte precisa ser paga nesse ano para evitar a perda do direito de voto de acordo com as regras das Nações Unidas. O valor a ser quitado nesse ano é de pelo menos 114 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais. O problema é que não tem dinheiro. Um despacho do Ministério da Economia indica que há no orçamento de 2021 397 milhões de reais destinados ao chamado Sistema ONU. Faltam 203 milhões. O governo vai ter de buscar mais recursos para esse orçamento.
Ô, Paulo Guedes, põe um pedaço do calote, do calote dos precatórios. Olha, sim, dinheiro curto e tal, agora tem que saber quais são as prioridades, né? Aí, a prioridade, bom, o Brasil se relaciona com o mundo. É uma prioridade. Não sei, imagina, o país que não paga suas dívidas com a ONU porque não tem dinheiro. Não tem governo, né? Não tem governança. E sobre tudo isso, não se tem noção de prioridade. E o hacker?
Vamos falar do hacker, porque a pedido do Ministério da Economia, a Polícia Federal vai investigar um ataque promovido contra a rede interna da Secretaria Nacional do Tesouro. A ação se deu na noite da última sexta-feira, foi informada apenas ontem, confirmada pelo Ministério, com a utilização de um ransomware, aquele tipo de vírus que trava o computador e você precisa pagar um resgate para conseguir usar a máquina novamente. De acordo com o Ministério da Economia, medidas de contenção foram imediatamente adotadas e os efeitos da ação ainda estão sendo avaliados.
E o documento do falso auditor?
Foi encaminhado à CPI da Covid o depoimento do auditor.
Quer dizer, o documento falso do auditor, supostamente falso.
Isso, o Alexandre Marques, auditor do TCU, autor daquele documento citado pelo presidente Bolsonaro sobre supernotificação de casos de Covid. Como a gente trouxe aqui na última sexta-feira, Marques disse que o documento foi alterado após ter sido recebido pelo presidente da República. A comissão deve ouvir amanhã exatamente ele, Alexandre Marques. Os senadores querem esclarecer os detalhes da participação do auditor na produção do tal estudo paralelo.
Porque agora virou uma baita confusão, né? Porque, enfim, o estudo dele é no estudo paralelo, não é no estudo TCU, como disse o Bolsonaro. Agora, ele próprio está dizendo que o estudo que ele fez também foi falseado. Por quê? Bom, um bando de picareta, né? E a CPI pensando em fazer a coisa certa, vai.
A CPI pode suspender a cariação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda, que está marcada para quarta-feira. A avaliação é de que o encontro teria pouco a acrescentar no que já foi apurado sobre a compra da vacina Covaxin.
Eu, de fato, estava pensando, não vejo razão para essa cariação. É falso, não é falso, não sei o quê, o invoice. Isso daí só vai servir para dar palco para o Lorenzoni chegar lá e ficar ofendendo a CPI, a exemplo do que fez o Ricardo Barros, né? Tem que tomar cuidado com essas armadilhas, é isso aí. Vocês viram que eu tenho me enrolado todo no fio já, né? essa inflação aí, tem que dar um jeito nisso daí, e eu não consigo, pô, nem o Paulo Guedes também.
Projeção do mercado financeiro para a inflação em 2021 subiu pela 19ª semana seguida e superou, Reinaldo, pela primeira vez a casa dos 7%. Na semana passada, o Boletim Focus do Banco Central apontava que o índice chegaria aos 6,88. Há quatro semanas, só para a gente comparar, a projeção estava em 6,31. Já em relação ao PIB, o Banco Central aponta a redução na expectativa, passando de 5,3% há uma semana para 5,28% hoje. Sobre a taxa básica de juros, a Selic, a projeção é encerrar o ano aos 7,5% ao ano.
O que daria, assim, se essa inflação se mantém, um juro real de meio ponto. Agora, veja, já houve uma desaceleradazinha no crescimento, muito pequena, não sei se já se deve à elevação da taxa de juros, mas é evidente que essa elevação da taxa de juros, no médio prazo, no longo prazo, ela não contribui para o crescimento. Agora, o que a gente vê é que a elevação do juro até agora, para a inflação, tem sido inócua, né? Inócua. Mas se não eleva, seria ainda maior. A questão é saber identificar o que é que está gerando inflação. A gente está com excesso de demanda? Tem muita gente querendo comprar, está faltando produto, é por isso que a inflação está alta? Decorre daí? Porque a elevação de juros funciona nesse caso. Decorre daí? Não parece, né? Lembrando que essa inflação alta desse jeito, o peso dos alimentos aí é determinante. O que impacta diretamente a vida dos pobres. E Duda Mendonça, rapidinho.
Morreu aos 77 anos o publicitário Duda Mendonça, que ganhou repercussão nacional ao comandar a campanha vitoriosa do ex-presidente Lula em 2002. Baiano de Salvador, José Eduardo Cavalcante de Mendonça fez parte de uma geração de publicitários que coordenaram campanhas eleitorais misturando papel de marqueteiro e de estrategista político.
Olha, eu lamento, claro, a morte do Duda, teve problemas, respondeu por eles. Agora era um homem notavelmente talentoso, inteligente. Eu tive boas conversas com ele ao longo de sua trajetória. Aliás, quando eu inaugurei uma das fases da revista Primeira Leitura, até ele participou ali do evento, fez um discurso, tal, uma palestra, né, na condição de um cara que fazia marketing político, ainda antes da eleição do Lula. Era um cara inteligente, infelizmente, se foi e, insisto, teve problemas? Teve. Mas pagou por eles, né? Muitos estão por aí até hoje sem pagar nada, né? É isso aí. Muito bem, no minuto mais bem empregado do rádio brasileiro, e aí, e a criançada?
Governo de São Paulo começa a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos na próxima quarta-feira. Serão imunizados com doses da Pfizer, a única vacina autorizada para essa faixa etária. Na capital paulista, 99,2% dos adultos já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid.
O que é obviamente uma boa notícia. Agora, eu insisto, nós temos ainda uma baixa taxa de vacinação, de imunização de pessoas com as duas doses ou com a dose única da Janssen, no caso, que é única, né? Mas plenamente imunizados ainda é muito baixo. E o flexibilizar.
A partir de amanhã estão liberados em São Paulo os eventos sociais, museus e feiras corporativas, sempre com controle de público e sem aglomerações. Deixa de valer o limite de horário de meia-noite para comércios e serviços, assim como a capacidade máxima de 80% de público nos estabelecimentos. O uso da máscara continua sendo obrigatório. O governo estadual manteve também a proibição de torcidas em estádios de futebol. Isso só deve mudar depois do dia 1º de novembro.
Olha, acho que está sendo feito com cuidado, né? É isso. E muito bem, e vamos com ele, Bob Dylan, Like Rolling Stones.
Não achei que era Bob Furuya,
hein? Oi?
Achei que era Bob Furuya.
Melhor não cantar, não. Não vou cantar, não.
Não tem a ver, não tem a ver com, não tem a ver com o grupo, tá? É outra coisa. Vê lá a letra, tá? É sobre a mudança da sorte. É isso. Tchau. Gonna have to get used to it.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.